Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e a gente vai continuar falando sobre os desafios durante a pandemia para os profissionais de saúde, para os pacientes. Durante essa pandemia do coronavírus, há muitas dúvidas sobre como proceder para realizar diagnóstico, tratamento e cirurgias eletivas e de emergência. Então, como fazer? Dar prioridade a que aspecto, não é? Ao tratamento de uma doença grave, ao risco do coronavírus? É muita dúvida que a gente tem. Nós vamos conversar sobre o assunto para entender um pouco como é que os médicos de diversas áreas vêm lidando com este desafio, com esta situação. Eu converso com o professor Dr. Flávio Jaige, da Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho para tentar esclarecer alguns pontos que realmente está todo mundo um pouco desorientado. Nem sei se eu posso dizer que eu estou orientado, mas sempre procuro trazer alguma informação que traga norte para as pessoas, né?
Como é que estão funcionando os atendimentos? Para a gente entender um pouco a rotina de um médico, quer dizer, como é que ele trata, né, dos casos que surgem agora para a realização do diagnóstico, os que já estão em tratamento, muitos de uma doença mais grave, as cirurgias que podem ser adiadas, as que não podem ser adiadas. Como é que o senhor está lidando com essa agenda?
Bom, vamos lá. A gente pode falar rapidamente em termos de Hospital das Clínicas, que é onde a gente vive aqui, na Doutor Arnaldo, né? E infelizmente aqui na Doutor Arnaldo nós estamos dando seguimento, nós estamos com um ambulatório para casos novos com uma restrição enorme, está muito difícil a gente atender casos novos, porque já existe uma demanda no Instituto do Câncer que está sendo tratada de acordo com a gravidade, isso em todas as áreas, inclusive na cabeça e pescoço. Mas o hospital das clínicas, mesmo ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço e das outras demais especialidades, também está parcialmente parado ou remarcando, ou seja, está com um volume muito baixo do que era o que a gente fazia. Todo o Instituto Central do Hospital das Clínicas voltado para atender pacientes ou com suspeita ou já confirmados com coronavírus, né? E os dados que eu vou lhe passar nem são dados, vamos dizer, oficiais, porque eu não faço frente, não sou do front do atendimento do coronavírus, mas o Hospital das Clínicas se preparando aí para ter mais que 200, já chegando aos 300 leitos de UTI. Então, fazendo um papel social muito importante. Agora, no que diz respeito ao atendimento geral, ou seja, se a gente sai dos muros da universidade, da Faculdade de Medicina da USP, as coisas estão andando, sabe? Hoje mesmo eu tive o contato de dois pacientes. Um paciente que tem uma doença maligna, já tratada por duas vezes, e que precisa possivelmente um tratamento cirúrgico. Então, esse paciente fez um contato via celular. Então, eu acho que alguns profissionais estão fazendo isso. Eu estou com meu celular absolutamente aberto, ele não é mais uma coisa privada, já não era, agora menos ainda. Eu estou disposto a falar com qualquer das pessoas. E, obviamente, a gente faz um contato primeiro por telefone, isso está até mais fácil, né? O paciente pode falar diretamente, sem intermediação de secretário, coisa parecida. E a gente já conversa e vamos encaminhando. Se isto é uma urgência ou que se nós vamos fazer uma estratégia X ou Y, e obviamente nos casos que precisam ser examinados com todos os cuidados necessários, né, a gente vai examinar os pacientes. E operar os pacientes? Essa é uma situação complexa, né, Roxane? Como é que nós vamos operar nesse tempo de coronavírus? Eu vou discorrer basicamente para você da seguinte maneira. Nos hospitais privados de São Paulo, houve uma certa diminuição de casos de coronavírus nos últimos 10 dias. Essa semana em particular, parece, essa semana que começou no dia 27, parece que começou a ter uma subida de internação novamente. Mas aproveitando essa pequena janela, alguns pacientes meus que tinham tumores que eu consegui adiar, eu aproveitei para operá-los. E nesse interim, dentro da universidade, como a gente acabou tendo um monte de mudanças, eu fiz, junto com meus alunos de iniciação científica, eu fiz uma pesquisa de literatura médica, revisamos aí tudo que foi produzido de cirurgias eletivas no tempo de Covid, levantamos mais de 280 trabalhos e geramos através de uma análise sistemática, geramos um manuscrito que acabou sendo aceito semana passada na revista do Hospital das Clínicas, que é o Clinics, uma revista indexada internacionalmente, dando, vamos dizer assim, as diretrizes de como proceder cirurgias eletivas. Então, resumidamente, o que eu poderia dizer hoje? Atendimentos para tumor, acho que a gente deveria ter, principalmente para os tumores mais sérios e que as pessoas estão sintomáticas. Sim, e isso a gente pode fazer de uma maneira geral com o que existe na rede, número um. Número dois, operar alguns pacientes? Sim, a gente pode operar sim alguns pacientes e deve, aqueles que têm necessidade ou que já estão esperando algum tempo, só que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eventualmente, acho que a gente precisa preparar esses pacientes de uma maneira diferente do que se fazia antes. Esses trabalhos em que nós levantamos recomendam muitas vezes fazer o teste para o coronavírus e eventualmente até tomografias antes de você fazer uma operação no paciente do ponto de vista eletivo, né? E finalmente, né, o trabalho fala, aqueles pacientes que podem esperar um pouco a operação, que se deva esperar uma operação. Então eu diria para você assim, ó, operações que não são necessárias, o que, que eu sei que chamaria de uma operação pouco necessária? Uma cirurgia estética. Uma cirurgia estética é uma cirurgia pouco necessária. Essas realmente não devem ser feitas. Quais outras cirurgias pouco necessárias? É difícil a gente dizer, precisa contextualizar muito. Mas eu diria, talvez, um paciente que está com um problema respiratório, por um desvio de septo, também, se a pessoa já está com isso há algum tempo, talvez ela possa esperar. Mas as doenças vasculares, as doenças de tumores malignos, eventualmente a gente tem que botar no risco e o benefício, discutir isso talvez com especialistas ao longo de um tumor board e tomar decisões de quanto que a gente pode adiar isso e se não puder adiar, vamos em frente para operar. Né?
E dentro da sua especialidade, o senhor diversas vezes já falou conosco sobre os tipos de cirurgia que o senhor realiza, os tipos de tumores nessa região de cabeça e pescoço. Boa parte deles são casos graves, os tumores chegam já com grau avançado, precisam ser operados. Como é que normalmente, qual é o quadro que normalmente se apresenta de tumores nesta área que o senhor cuida?
Olha, essa é uma situação bem interessante. Então eu diria da seguinte maneira, se tem um tumor avançando, crescendo a olhos nus, e o que acontece lá, infelizmente, no sistema público, a gente vai ter que atuar, porque não dá tempo de esperar muito por esses pacientes. Então se eu tenho um paciente com um tumor de boca, um tumor de laringe, que é operável, quanto será que eu posso esperar? Um mês? 2 meses, aí já estamos estourando, né? Esse, infelizmente, até às vezes acontece nas filas dos pacientes esperarem mais, mas no momento que ele chega a um especialista, não pode se esperar mais que 8, 12 semanas, e isso parece que está sendo um consenso. Existe um trabalho a ser publicado aí agora, de diversos estudos, diversas discussões de chefes de serviço pelo mundo, que é assim, entre 12 semanas, no máximo, a gente tem que pensar em resolver algumas situações. O câncer de tireoide, esse é um câncer, vamos dizer assim, menos agressivo, em que a gente pode, dependendo do tamanho e da sua apresentação, ou seja, eu tenho um tumor de tireoide menor que 1 centímetro, não tenho sinais de doença metastática, o paciente está bem do ponto de vista psicológico, esse eu posso esperar mais tempo, eu posso tentar avaliar a melhor situação para fazer a operação. Mas, obviamente, um tumor que já não é pequenininho, um tumor de 2 centímetros, que já tem metástase, quanto tempo você vai poder falar para essa pessoa esperar? Porque a glândula tireoide, ela está perto de estruturas nobres, esôfago, a traqueia, os nervos que vão para as cordas vocais, e se você ficar esperando muito tempo, você pode ter alguma invasão. Então, de qualquer maneira, tudo isso tem que ser contextualizado. E acho que, infelizmente, mesmo numa situação da pandemia, a gente vai ter que analisar caso a caso, discutir, conversar com o paciente, falar para ele, olha, existe essa possibilidade, o que você tem mais medo, e ir à frente para o tratamento, né, Roxane? Não tem muito como escapar.
É claro, o senhor deu uma clareada nessa situação, especialmente porque a gente tem falado sobre o risco justamente para os pacientes que estão com doenças, né, que afetam o sistema imunológico, a preocupação, né, de coloco mais em risco, pessoas que estão passando por quimioterapia, então eles são mais suscetíveis, eles correm mais risco de adquirir o coronavírus, né? Então fica esta dúvida, aí eu queria ouvir essa questão também, quanto à preocupação de vocês especialistas, a estrutura imunológica do paciente, né? A condição de responder do paciente já a um tratamento pesado, como é muitas vezes a quimioterapia, e se isso pode colocá-lo também mais em risco, colocá-lo no grupo de risco para o coronavírus.
Eu tenho certeza que os pacientes que acabam fazendo quimioterapia aqueles protocolos que até às vezes usam duas, três drogas ou a radioterapia, certamente eles estão com uma situação mais, eles são mais frágeis do que uma pessoa que não está fazendo isso. Mas ao mesmo tempo, parar este tratamento por conta do medo do coronavírus, também a gente vai fazer doença progredir. Obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que medir os riscos e os benefícios de tudo isso. Recentemente, a gente teve a oportunidade de tratar, a equipe nossa teve a oportunidade de tratar um rapaz jovem com um câncer de boca. E ele estava, quando a gente chegou nele, ele tava, na hora de fazer a tomografia, a gente percebeu que ele estava infectado pelo coronavírus com uma doença leve. Quanto nós esperamos nisso? Esperamos 4, 5 semanas, e aí fizemos teste para ver se ele estava positivo, e etc, etc. E chegou um momento que discutimos com ele e falamos assim, olha, se a gente ficar esperando mais tempo, esse seu tumor vai ser um tumor maior e vai ter muito mais risco para a sua operação. E se a gente também não ficar esperando passar a pandemia, a gente não sabe quando vai passar. E aí fizemos a operação faz 15 dias, e graças a Deus ele evoluiu bem, com todos os cuidados que precisam ser tomados, né? É isto que eu queria falar, Roxane, assim, paciente, sentiu um nódulo na mama, não dá para ficar esperando 2, 3 meses, a gente pode esperar 15 dias, 20 dias, o nódulo está incomodando, precisa fazer contato com algum médico para alguma orientação. O paciente está com um sangramento quando vai evacuar, não pode ficar esperando muito tempo também. E assim essas coisas precisam ser colocadas na balança. A gente não pode, veja, a gente tem que ter responsabilidade, sim, com a história da gente se precaver, de não passar doença para os outros, da gente tentar fazer parte desse achatamento da famosa curva, mas a vida vai continuar com os outros problemas de saúde. Pô, eu estou começando a ter dor no peito em casa porque eu sou hipertenso. Não dá para você não procurar um médico e ver se não está tendo um escape da sua hipertensão e não olhar isso tudo, até porque isso é também um fator de desencadeamento da doença pelo coronavírus, né? Então, infelizmente, eu acho que as pessoas ficaram traumatizadas com toda a situação e estão esquecendo que existem outras doenças que são graves também, né?
Bom, então a indicação bastante clara sua é isso, é análise caso a caso para ver o que é mais urgente naquele momento, um risco de uma doença muito grave avançar, ou o adiamento de uma cirurgia, ou a interrupção de um tratamento, ou o risco da Covid, quer dizer, porque essas coisas têm que ser pesadas caso a caso, é essa a sua indicação para a gente concluir.
Exatamente, acho que tem que ser pesado caso a caso, e assim, o medo do coronavírus é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de visão da seguinte maneira: eu posso ter medo, porque medo é uma coisa interessante que causa respeito na gente, mas a gente não pode ter paura, porque a paura vai estancar e você não vai fazer. A vida já está parada do ponto de vista econômico, de uma porção de coisas, mas a sua saúde precisa continuar andando. É óbvio que daí você precisa de uma orientação médica. Eu lamento que talvez tenha um pouco mais de dificuldade para as pessoas que não têm acesso à medicina privada, né? Ao setor que a gente fala que não é o público. Mas eu acho que as pessoas que têm possibilidade de, no mínimo, conversar, eu mesmo atendi nesse período todo aí várias pessoas que não tinham planos de saúde, atendi pelo telefone para fazer uma orientação. Olha, o que eu faço? Não, você pode esperar. Não, você não pode esperar. Precisamos dar um jeito de procurar um caminho para você. Vamos lá, vamos para a unidade básica de saúde, vamos ver, ajudar daqui, ajudar dali. E a gente não pode parar. Responsabilidade, sim, mas não pode ficar totalmente escondido na toca, porque senão não sei quanto tempo nós vamos ficar, né?
Claro, é, nós não temos ainda uma previsão sobre isso. Essa é a angústia maior ainda, né? Mas enquanto isso,
Exatamente.
vamos prezar pela saúde. Como dissemos, conversava há pouco com outros médicos também, mesmo na quarentena, ou inclusive porque estamos em quarentena, temos que ficar muito atentos à nossa saúde. E não é só o risco da Covid, quer dizer, outros riscos importantes precisam ser avaliados. Eu quero agradecer muito a contribuição do professor Dr. Flávio Ojais, que é professor da Faculdade de Medicina e especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Obrigada pelos esclarecimentos,
Roxane,
professor.
Eu espero que eu possa ter ajudado e, sem dúvida nenhuma, a gente está à disposição o tempo todo para você, viu?
Muito obrigada.
Um abraço, Roxane.